Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes. No programa de hoje, vocês não vão acreditar. O programa estava pronto, upload feito, estava programado para postar às 9 horas da noite de domingo para entrar no ar no feed. Segundos antes, sai a notícia de que o Cam Newton assinou com o New England Patriots. Eu corri lá no meu feed, deletei o episódio e vou regravar a primeira parte do programa para analisar essa ida do Cam Newton para o New England Patriots. Na segunda parte eu vou conversar com o Rodrigo Moisés, que você conhece aqui do podcast. Eu e ele, a gente analisou, um site americano publicou uma lista dos 60 esportes mais difíceis. E a gente discutiu sobre essa lista, nada científico, porque a gente não tem como ser especialista em todos os esportes, mas foi uma discussão bem divertida. Mas agora eu tô aqui gravando meros minutos após o tweet do Adam Schefter. Deixa eu ver quantos minutos foi, acho que não tem nem 15 minutos ainda, que o Cam Newton, 13 minutos, ex-MVP da NFL Cam Newton, chegou a um acordo de um ano com cláusulas de incentivo com o New England Patriots, fontes dizem a mim e ao Chris Mortensen. Então, oficial, quer dizer, não é oficial porque os Patriots não anunciaram ainda, né? Mas o Adam Schefter deu, então é verdade. Então, os Patriots têm um novo quarterback e ele é o Cam Newton. E a gente pode acabar com aquela palhaçada de que o Jerry Stidham vai ser o cara, né? O Jerry Stidham não vai ser o cara. Se de fato os Patriots vissem algo no Jerry Stidham tão espetacular, eles não teriam ido atrás do Cam Newton. Pode ser que eles vejam algum... Podem ver o Jerry Stidham com algum nível de promessa. De repente eles acham que ele tem algum potencial, mas entrar só com o Jerry Stidham é um risco muito grande. É basicamente você vai tankar. E um time que assina com o Cam Newton não vai pro tank. Então, nesse ponto, com as informações que eu achava que os Patriots iriam pro tanking, com o Cam Newton não vão pro tanking. O time que contrata o Cam Newton, eles querem ser competitivos, os Patriots querem ser competitivos, a divisão ainda é fraca, a AFC fora do top 2 ainda é uma conferência fraca, e com uma vaga a mais de playoffs, eu acho que os Patriots agora têm totais condições de chegar na pós-temporada. Sobre o Cam Newton, Cam Newton não joga no melhor nível dele já há algum tempo, e assim, um tempo significativo. Vou puxar aqui as estatísticas do Cam Newton enquanto passa uma moto muito barulhenta aqui na minha rua, mas é gravação de emergência, eu não posso parar, desculpa. Cam Newton foi eleito MVP em 2015, uma das melhores temporadas de MVP da história da NFL, acho que nenhum absurdo dizer isso, com um péssimo corpo de wide receivers. Ele foi uma temporada parecida com o que o Lamar Jackson fez na última temporada. E eu digo parecida porque o que fez ele ser MVP mesmo, que colocou ele acima, é o que ele faz com as pernas. Ele foi bom como passador e espetacular correndo com a bola. E ele tem, o Cam Newton, na minha opinião, ele teve mais méritos em 2015 do que o Lamar Jackson em 2019, porque eu acho que o Lamar Jackson tem muito mais sucesso organizacional do Baltimore Ravens do que o Cam Newton, que basicamente era o Cam Newton. E ele, depois de 2015, ele não teve mais nenhuma temporada boa. Ele jogou mal em 2016, ele veio em 2017, jogou baleado parte da temporada, apesar de ter jogado todos os 16 jogos. Em 2016 ele perdeu o jogo. Em 2018 ele acabou se machucando, estava com uma lesão no pé e outra no ombro. Em 2019. E acabou que só jogou dois jogos. E assim, o Cam Newton, ele sempre teve ele nunca foi um passador muito preciso. E assim, dos quarterbacks titulares, ele era o menos preciso. Quer dizer, desculpa, dos quarterbacks titulares de bom nível, ele era o que tinha a menor precisão. Os Panthers tentaram consertar isso da forma errada duas vezes. Primeiro, eles acreditaram que colocando dois wide receivers grandes, como o Funches e o Kelvin Benjamin, daria uma strike zone, né? Os wide receivers, eles teriam um alcance maior e ajudaria o Cam Newton a completar mais passes. Na prática, a gente viu que não deu certo, porque quando você tem um wide receiver desse tamanho, O importante é que você precisa ter. Ele não vai conseguir desmarcar tanto, mas ele. Se você colocar a bola no lugar certo, ali na posição certa, na hora certa, ele vai conseguir fazer a recepção mesmo marcado. O que o Cam Newton nunca, não tem a capacidade de fazer consistentemente. Depois, o que eles fizeram? Eles fizeram o Cam Newton começar a passar a bola bem mais curto. E aí você olha aqui, ele acertou 59,1% dos passes dele em 2017 e 67,9% em 2018. Significa que ele ficou mais preciso? Não. Significa que ele estava passando a bola toda hora para o Christian McCaffrey em 2018. E no nível menor em 2017. Christian McCaffrey 2017, né? 2017. Então, o Cam Newton não é um passador preciso. O que faz ele ser, ter sido MVP, ter sido um grande quarterback, é a habilidade atlética dele. Aos 31 anos, depois das lesões, ele tem essa habilidade atlética ainda. Difícil. Ele não vai ser o mesmo Cam Newton pré-lesões e temporada de MVP, mas ele jogou muito pouco no ano passado. E para os Patriots estarem contratando ele, eu acredito que os Patriots veem que ele está recuperado fisicamente, está em uma boa forma física. E aí os Patriots vão apostar que com o Josh McDaniels eles vão conseguir tirar o melhor do Cam Newton, o que os Panthers não conseguiram nos últimos anos, né? E eu acho que é uma aposta justa. Tudo bem, o ataque dos Patriots tem problemas, tem o corpo de receivers continua ruim. Mas também foi, durante todo esse período, foi o ataque dos Panthers. Ele nunca teve um bom corpo de wide receivers. Então, se o Edelman for o Edelman ainda, ou Nakeel Harry dê um salto. Quer dizer, não precisa nem dar um salto, mas tem uma progressão como um wide receiver draftado na primeira rodada. E, sei lá, o Mohamed Sanu mais saudável consiga ser um wide receiver 3 razoável. E a linha ofensiva é sólida, a linha ofensiva dos Patriots é sólida. Com mais isso, mais o esquema do Josh McDaniels, eu acho que o Cam Newton ele pode ter, sei lá, de repente a melhor temporada que ele teve desde a temporada dele de MVP, né? Que a temporada de MVP dele foi um salto, foi um ponto bem fora da curva em relação aos outros anos. Ele teve anos que ele jogou bem, e ele teve um ano de rookie muito, muito bom, Mas o temporada dele de MVP é um ponto tão fora da curva que é inalcançável, ainda mais pela questão física. Mas se o Cam Newton for a melhor versão do Cam Newton pra em 2020, que a gente possa imaginar de uma forma. Sim, pensar que ele possa virar o de 2015 novamente é totalmente irreal, não é uma versão plausível. Mas se ele for a melhor versão plausível que a gente possa esperar do Cam Newton em 2020 e a defesa dos Patriots continue tão forte quanto a do ano passado, o que é difícil, eu acho que. Defesa normalmente já oscila muito, a equipe já perdeu o Jamie Collins, perdeu o Kyle Van Noy, então a tendência é uma regressão, mas eu acredito que eles podem ter um ataque melhor do que eles tiveram no em 2019. Eu não acho que essa versão do Cam Newton atual é melhor do que a versão do que o Tom Brady atualmente. Mas eu acho que tem muita coisa no ataque dos Patriots que pode ser feita melhor. E se o, de novo, se o Cam Newton estiver na melhor versão dele, eu acho que os Patriots podem evoluir no ataque. Eu não vejo esse time, mesmo com o Cam Newton, eu não vejo como um time competitivo, assim, pensando em final de conferência e Super Bowl. Eu não via com o Jarrett Stidham. Eu, sinceramente, com o Jarrett Stidham, eu não achava que os Patriots iriam aos playoffs. Com o Cam Newton, eu acho que é um time que tem condições, eu acho que até. Com esses playoffs expandidos, principalmente, eu acho que é um time. É um dos favoritos. Seria um dos meus palpites para os playoffs. E. É porque é muito difícil saber o que vai ser o Cam Newton, mas. Eu acho que os Patriots são os favoritos na AFC Leste. Porque. O Cam Newton não vai ser pior que o Josh Allen. E. Tudo bem, a defesa dos Bills é boa, mas a dos Patriots também é boa. E acho que os Bills têm uma vantagem considerável no corpo de wide receivers, mas não é tão grande para compensar a diferença do Josh Allen, que para mim é, sei lá, um dos 10 piores. Eu não quero dar spoilers, mas ele é no mínimo um dos 10 piores quarterbacks na NFL atualmente. Então eu acredito que essa contratação coloca os Patriots de volta no topo da AFC Leste. Não vejo o Super Bowl, mas eu vejo um time competitivo. E aí vai depender do que o Cam Newton vai conseguir apresentar, porque é difícil, né? Porque o cara que jogou muito pouco no ano passado e não vinha jogando bem antes disso, mas eu tenho mais confiança no Josh McDaniels e no Bill Belichick e na comissão técnica do New England Patriots do que eu tinha na comissão técnica dos Panthers nos últimos anos, né? Que, assim, o Ron Rivera é um bom head coach, muito bom head coach, já foi duas vezes head coach of the year, mas ele nunca colocou um staff de ataque muito bom ao redor do Cam Newton. Por isso que eu digo que o 2015 do Fantástico dele foi todo ele, foi todo Cam Newton, não teve muita ajuda dos Panthers, quer dizer, teve, claro, mas não foi um êxito organizacional como foi o Lamar Jackson com o Baltimore Ravens no ano passado. Então é isso, pessoal. Cam Newton, novo quarterback do New England Patriots, vai ser o quarterback na semana 1, se estiver saudável, e deve estar saudável, que tudo indica que ele está saudável. É, Jarrett Stidham foi uma história bonitinha que a gente teve nessa off-season. É, de novo, pode ser. O Jarrett Stidham, ele teve uma carreira muito conturbada no college, né? Então, ele é um cara que é muito difícil de avaliar, porque ele já foi um quarterback promissor no colégio, mas entrar com o Jarrett Stidham na semana 1 como titular era tanking. E os Patriots agora com o Cam Newton mostram que de fato eles não querem ir pro tanking, mas eu ainda não acho que é suficiente para brigar de verdade por um título. Então é isso, pessoal. É, vamos passar para a segunda parte agora do programa que eu gravei com o Rodrigo Moisés. De novo, aquela lista. Eu não lembro o nome do site agora. Tá na descrição do podcast o link para você ver a lista dos 60 esportes mais difíceis. E eu debati essa lista lá com o Rodrigo Moisés. Escutem lá. Bem, vamos pro topo da lista aqui. Número 1. A gente vai passar pelo top 10 mais ou menos, e depois a gente vai falar dos 60, claro. Mas número 1, eles escolheram boxe como o esporte mais difícil. E aqui eu acho que envolve dificuldade de praticar e treino e tudo, creio eu que são esses os critérios. Mas o que você achou de boxe ser escolhido como o mais difícil?
Eu acho que faz sentido, porque primeiro, eu acho que os esportes mais difíceis, para começar, são aqueles que requerem os equipamentos. Então, tu não pode praticar boxe. Primeiro, tu precisa de uma luva, um equipamento como, sei lá, não sei se é caro, nunca tentei, mas enfim. Tu precisa de uma luva, tu tem todo o aparato, e tem muita questão de técnica, né? Então, boxe não é só tu sair no soco. Então, eu acho que faz sentido tu colocar. Não sei se é o mais difícil, mas acho que lutas em geral já são difíceis porque cada uma tem as suas técnicas, né? E eu acho que o boxe, por tu precisar de ainda alguns equipamentos específicos, acho que isso eleva o nível da dificuldade.
Eu concordo com o boxe número 1, não pela questão do equipamento. Eu fiz aula de boxe por um tempo, uns 8 meses e tal. Não tive, claro, nenhuma pretensão de ser profissional nem nada. E realmente é um treino desgastante. Eu acho que a preparação para uma luta é muito desgastante. E você vai lutar, né? Então você tem um impacto enorme na hora ali no ringue e tal. E tanto que o cara luta, sei lá, 4, 5 vezes no ano é muito. Assim como no MMA. Então acho que mostra o impacto. E uma coisa que eu tinha. Que eu, o que mais me faz concordar com o boxe número 1. E a gente vai falar de luta olímpica também, que está no 5, na quinta colocação. Eu acho que os esportes que envolvem você cortar peso para participar, eu acho que eles ganham muito ponto para subir, porque é muito difícil você ver esse pessoal. Você vê gente que morre tentando cortar peso. Então acho que tudo que envolve cortar peso, assim, né, com aquela coisa na semana, o cara tem que perder 5 quilos, eu acho que ganha pontos. Eu concordo plenamente, acho que boxe na primeira colocação é bem justo. Nesse tempo que eu fiz boxe, uma vez, eu já contei, eu não sei se eu contei nesse podcast ou no outro, eu fiz uma sessão de sparring com um cara que era ex-boxeador, né? Ele tava recém-aposentado, pelo que falaram. E é um negócio absurdo, porque primeiro que o ringue fica pequeno. Se você treina normalmente, o ringue ele é maior do que parece pela TV. Mas na sessão de sparring com esse cara, o ringue fica pequeno porque, claro, ele não tava me batendo pra valer, senão, pô, teria levado vários nocautes. Mas ele se move muito rápido e toda hora ele tava na minha cara e eu tentava, é muito difícil. E acho que. É por isso que eu tenho um respeito grande por boxe, eu acho que vale. Acho que vale, assim, essa primeira colocação como mais difícil. Na segunda colocação, hóquei. É difícil pra gente avaliar esporte de gelo, né, Rodrigo? Mas eu acho que tem um. um grau de dificuldade bem grande de você tem que ser um patinador muito bom, né? Então, assim, faz sentido. Eu não sei o quão desgastante fisicamente é, mas parece fazer sentido.
É, parece fazer sentido, né? E, de novo, eu acho que se enquadra isso é um esporte muito específico para praticar, então
É.
precisa de nível de equipamento muito grande, né? Então precisa ter todos os equipamentos, ou precisa estar num o hóquei de gelo, particularmente tu precisa estar num ringue de gelo e tal. Então acho que realmente faz sentido e parece ser bem desgastante, porque em alguns
Parece
jogos
mesmo,
da
você tá deslizando lá.
Mas então, nos jogos de NHL, a substituição, cara, 40 segundos, os caras estão trocando os times, né? Então, sei lá, eu confesso que eu nunca parei pra assistir NHL, mas tem muita substituição e tal, então parece um esporte bem desgastante, mas quem
Ah,
manda bem é o Michael Scott.
é, Michael, eu tava pensando exatamente nisso. O Michael patina muito bem. E numa das quadras que eu costumo jogar basquete aqui perto de casa, tem uma parte que é tipo um cimentado bem grande. E o pessoal joga hóquei, né? Com patins de roda, né? Não, obviamente, então com patins de gelo. E o pessoal joga lá, fica bem intenso. E. Mas eu tenho minhas dúvidas o quão cansativo é. Mas enfim, futebol americano na terceira colocação. Eu acho que é outro que é bem justo, porque você tem um impacto muito grande no corpo, os treinos são desgastantes, e acho que uma coisa subestimada por quem não assiste futebol americano, é um clichê entre a gente que gosta de futebol americano, mas acho que quem não entende nada do esporte não sabe esse, o aspecto mental, né, Rodrigo? Porque eu acho que o aspecto mental do futebol americano é bem. Acho que ele é um dos esportes mais complexos, pelo menos coletivos, de se jogar, então acho que levando isso em conta, eu acho. Justo, futebol americano, terceira colocação. Talvez até eu colocaria na frente do hóquei.
É verdade, nesse primeiro momento faz sentido, e de novo, é um esporte que, por exemplo, faz uma chamada do ataque, é uma coisa absurda, porque o cara chama cinco, seis nomes, e é uma mudança de o jeito que a OL vai bloquear, então tem uma chamada diferente, e faz toda a diferença, né? Por exemplo, no flag, que é a adaptação do futebol americano, as próprias chamadas às vezes já são muito longas, e tu trocou o azul com o vermelho ali, e tu errou toda a jogada, né? Então,
Fala um
isso é
pouco sobre o
bem.
playbook do seu time, por favor.
Eu acho que isso
Revela aqui as jogadas pra gente.
Mas isso é muito complexo. E outra coisa, o futebol americano também é um esporte. Por exemplo, para tu jogar uma partida de futebol americano mesmo, tu precisa de 22 pessoas. Já começa por aí. É difícil tu fazer uma
Sim.
adaptação nesse sentido. E tu precisa de todo o equipamento. Então, por exemplo, tu jogar uma bola de futebol americano na praia, tu não tá jogando futebol americano, tu tá lançando bola e tal. Então eu acho que tu praticar mesmo, eu acho que ele é muito específico e muito difícil.
É, eu não levei tanto isso em conta nessa, na hora de olhar para essa lista, não. Essa questão da dificuldade de você juntar gente para praticar, por exemplo. Eu levei mais em conta mesmo pela preparação e competitividade e tal, mas enfim, basquete na quarta colocação e futebol. Eu quero falar do basquete e futebol junto. Eu devia ter começado pelo futebol, obviamente, o esporte mais popular do mundo. Futebol tá na décima colocação e basquete tá na quarta colocação. Eu englobo os dois juntos porque eu acho até justo o basquete. O basquete está na frente do futebol, é justo. Porque você tem um requerimento mínimo de altura para você praticar, que, por exemplo, exclui eu e o Rodrigo. Então, tem esse obstáculo inicial. A gente fala muito negócio de habilidade atlética, mas eu acho que a gente não considera muito coordenação como habilidade atlética, né? E basquete e futebol. Você precisa de uma coordenação absurda. E eu acho que eles para você começar, para você ser um jogador profissional de futebol, você tem que ter um nível de coordenação muito alto. Você tem que jogar desde pequeno e tal, você tem que ter essa boa coordenação. Mas eu tenho uma hot take, Rodrigo. E não sei se você está preparado para ouvir. Cuidado com o fone aí quem tá escutando. Eu acho que o futebol tá muito alto na lista. Eu acho que não é tão difícil. Porque antes de você desligar o podcast, calma. Eu acho que ele tem uma barra de requerimento para você conseguir ser um atleta profissional bem alta. Isso eu não discuto. Mas eu acho que o futebol, o dia a dia, os treinamentos, eles não são tão desgastantes quanto a maioria desses esportes que a gente vai falar aqui. Você vê o jogador, a maioria das vezes ele treina, sei lá, de manhã, 3 horas e tal, e depois vai pra casa. E assim, eu assisti muito treino de time profissional na minha vida, por causa da minha profissão como jornalista. Assisti muito treino mesmo. Não é muito intenso, não é tão intenso quanto as pessoas pensam. Não vou falar assim, ah, eu poderia entrar lá e fazer. Claro que não. Mas não é tão intenso. E basquete, acho que tem algumas coisas mais específicas que você precisa treinar. Então, vou deixar o basquete um pouco mais pra frente. Mas eu acho que futebol, tudo bem, a partida de futebol é muito desgastante. Mas eu acho que o dia a dia, para ser um jogador de futebol, não é tão desgastante assim. E por isso eu acho que décimo é muito alto.
Eu concordo com esse seu,
Tô nível hot take.
com esse seu argumento, mas uma coisa que eu acho que também é interessante, eu acho que o futebol é que o futebol é difícil tu melhorar um fundamento no futebol, né? Então não tem aquele jogador que aos 23 anos ele é um cara que finaliza bem fora da, ele não finaliza bem fora da área. É difícil que ele vá treinar e aos 25 ele vire um bom chutador de fora da área. Eu acho que ele é um esporte que tu desenvolve as suas características muito cedo, principalmente pelo jeito que ele é praticado. Então, aos 18 anos, normalmente as características que o jogador tem, elas já estão formadas. E o que tu vai melhorar é a tua capacidade atlética, ou tu vai ser um cara que vai ser mais forte, vai ser mais fraco, vai ser mais rápido, menos. Então, eu acho que é um esporte que tu desenvolve teu conjunto de habilidades técnicas de uma maneira muito prematura, né? Então acho que é isso. Até por isso, talvez os treinos sejam tão pouco intensos ou menos intensos que de outras modalidades. Além disso, eu também tenho uma outra opinião, que daí eu acho que você não considerou tanto isso, mas eu quis considerar por dificuldade, é que eu acho que os esportes que são mais populares, eu acho que eles já são mais fáceis de praticar porque o conhecimento geral de regras,
E é verdade.
ele é muito mais difundido. Então, uma criança vai começar a jogar o futebol com 8 anos, por exemplo, ela sabe que tem lateral, sabe que quando a bola, se chuta a bola para linha de fundo, a bola é do goleiro, as coisas básicas nesse sentido. E, por exemplo, o basquete, a criança vai pegar a bola, vai sair correndo e não vai ficar nenhuma vez, a primeira vez que ela tiver contato. É
Tem
difícil
gente
ela.
que ganha MVP assim.
Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que também o próprio, como o esporte ele é difuso, especialmente o futebol, que ele é o esporte mais popular do planeta, eu acho que ele facilita esse conhecimento das regras e esse desenvolvimento.
É, mas tem o outro lado também, né? O fato dele ser ter muito mais gente praticando, como eu falei, né? O nível para você conseguir ser um jogador profissional é altíssimo. Então, por
Deixa
exemplo,
eles olhar o time do Havaí ano passado.
talvez não tanto, mas sim, eu não sou um bom jogador de futebol. Eu não jogo futebol há anos também, mas quando eu jogava regularmente, eu era bom zagueiro o suficiente para não me envergonhar. Eu, assim, num jogo de nível médio, eu tava mais ou menos ali no meio. Eu não era nem dos melhores e era bem longe dos piores. Na faculdade, tinha torneio entre os anos, né, e tal. E tinham vários jogadores que. Vários caras que chegaram a jogar categoria de base, chegaram a jogar futsal profissional e tal. E a diferença de nível era absurda. Os caras eram muito melhores do que eu, muito melhores do que a maioria. E aí eu só consigo imaginar o cara que é profissional mesmo, né? Porque aqui no Rio tem a Copa Sérgio, que é a Copa dos jornalistas, né? De torneio de futebol entre jornalistas. Não sei se tem ainda, mas antigamente tinha. E cada time podia ter um ou dois ex-jogadores profissionais, né? E tinha várias histórias assim, tipo, você vai jogar com. O cara jogou contra o Edmundo. Era impossível, você não tinha nada que você pudesse fazer contra o Edmundo. Você conseguiria tirar a bola, ele, o que ele quisesse fazer em campo ele fazia. E até cara mais velho, tipo o Júnior também, que, assim, impossível, não tem o que fazer com ele. Então acho que o nível para você, a barra para você ser um jogador profissional de futebol, acho que é mais alta, mas acho que décima colocação é muito alta pro futebol. Basquete é um pouco é bem parecido com isso, futebol. Eu acho que é justo estar na frente pelo requerimento de você ser alto, você impulsão e tal, assim, mas também acho que não é tão. Se fosse tão difícil assim basquete, você não jogava duas partidas em 3 dias na NBA.
Acho que esse é um argumento que faz sentido nessa questão da exigência física, né? O basquete ele é um esporte que tu tem assim um alto índice de exigência, mas também a recuperação ela parece ser bem rápida, então acho que é um ponto
também interessante que você levantou.
É, luta olímpica na quinta colocação. Vou passar aqui o top 10 inteiro. Luta olímpica na quinta, artes marciais na sexta, tênis sétima, ginástica artística na oitava, beisebol barra softball na nona, futebol na décima. É, eu acho que luta olímpica na quinta colocação, eu acho que poderia estar até mais alto pela essa... O treino é muito pesado e os caras têm que cortar peso. Eu acho que todos os esportes têm que cortar peso. Eu acho que é, ganha muitos pontos. Artes marciais, algumas também têm essa, tipo judô, que é um pouco diferente do corte de peso, mas tem também judô, jiu-jitsu e... É, enfim, é, eu acho que tá ali. Tênis, eu sinceramente eu não sei, Rodrigo. O que, que você acha do tênis na sétima colocação? Eu acho que entra um pouco nesse negócio de coordenação motora, mas não sei, me pareceu um pouco alto.
É, também me pareceu um pouco alto, eu acho que justamente por... Eu acho que as regras do tênis, elas parecem fáceis, assim, nelas.
E são.
Claro que tem algumas coisas que são mais difíceis, mas é um jogo bem básico de tu... De tu se entender, e eu acho que ele facilita a prática, né? Então, pra, enfim, começar e tal...
É, se você tiver dinheiro, né?
Exato, é um esporte também que ele tem essa... Tem essa característica, mas... ele não parece ter um nível de dificuldade. Claro, tu tem a coordenação motora, mas tu fazer ginástica artística tu também tem que ter. Então, eu, por exemplo, eu acho muito mais difícil dar um mortal do que tu dar uma raquetada.
É, não faz sentido nenhum tênis na frente da ginástica artística. É, assim, por exemplo, eu já joguei tênis. Eu, tipo, brincando e tal, não é... Não fiz aula e tal, não sei o quê. E depois de um tempo eu consegui sacar, botar a bola do outro lado, consegui... Dá um slice e tal, pô, é legal. Eu não consigo, não tem nenhuma possibilidade na história da humanidade de eu conseguir fazer 1% que um ginasta faz, né? E eles e elas, né, eles começam, acho que as mulheres até mais do que os homens, elas começam muito jovens na ginástica artística, né, e... Atrapalha o crescimento da pessoa, o impacto é muito grande, tu vê, tipo...
Uhum.
A Simone Biles, que eu acho que ela tem, sei lá, 22 anos, não dá nem isso. Simone Biles tem 23 anos, ela já é considerada veterana com 23 anos, e eu acho que ginástica deveria estar com certeza na frente de tênis, e eu acho que na frente de basquete também, eu coloco eles na quarta colocação.
A ginástica, eu sou muito alto pra praticar ginástica, né, infelizmente.
Ah, isso, enfim, né, acontece, né, Rodrigo. É... Um esporte, pelo menos, né? Muito alto pra praticar.
Eu também não posso ser jockey.
Jockey, é verdade. Mas vamos falar de esportes que estão fora do top 10, Rodrigo. É, qual que te chamou a atenção ali, que tá muito alto, muito baixo?
Um esporte que eu acho que tá muito alto ali, que não me parece ter um nível de dificuldade muito grande, apesar de eu nunca ter assistido esse cenário competitivo, é o squash.
Eu não entendi.
Não me parece ser uma coisa muito...
segundo, o que que tá acontecendo?
Cara, eu fico pensando como que jogar squash pode ser mais difícil que surfar. Eu, sinceramente, não, isso não faz nenhum sentido pra mim.
Eu já vi uma bola de squash assim de perto, e ela não quica quase nada, então você tem que fazer muita força. E... Só que, pô... Sei lá, né? Você tem que bater a bola na parede. E tudo bem, você tem que fazer força, mas... Pô, tá na frente... Aqui, squash tá na frente de esgrima. Tá na frente de... salto em altura, salto triplo, natação. Porra, eu acho que... Meio exagerado aí esse squash. O que, que você achou dessa sequência? Polo, 12º... Polo aquático, né? 13º rugby, 14º lacrosse.
É, eu acho que lacrosse, especialmente, parece... Eu não tenho nem a regra, eu acho que nem é difundido, então... Eu acho que isso
muitos
pra
Estados
mim
Unidos,
já...
Eu conheci uma garota da Universidade de Pittsburgh que jogava, e ela era maior do que eu, mais alta, mais forte do que eu. E... Também não é, assim, ser mais forte, se você, dependendo do que você pensa por ser mais forte, não é tão difícil, nem mais alto também não é tão difícil. Mas ela jogava lacrosse na universidade, jogou no colégio e era um esporte duríssimo. Então, acho que é o esporte favorito do Bill Belichick, né? Tanto que tem vários jogadores de lacrosse no Patriots. Eu acho que faz sentido ele estar nesse grupo ali. Rugby, a gente sabe, eu acho que estou falando aqui de achismo. Ele tem a comparação com o futebol americano, mas eu acho que o que. Tudo bem, você não tem os equipamentos, mas eu também não tenho. O impacto não é tão forte quanto o futebol americano, porque os caras. Ele é um pouco mais truncado que o futebol americano, né? Então. Então acho que o impacto. Você está menos protegido, mas o impacto é menor, então acho que fica elas por elas. E ele não parece ser tão complexo quanto o futebol americano. Eu sei que é complexo, mas não é tão complexo quanto o futebol americano. Então também não tem problema com ele na 13ª colocação. Polo aquático é difícil pra cacete.
Pô,
Porque.
parece.
Hã?
Parece.
Porque qualquer momento que você tá na piscina, você tá fazendo exercício, você tá nadando pra permanecer na superfície. E rola muita porrada debaixo d'água. Eu acho que 12º. Tá bem justo ali. O que eu não entendi, Rodrigo, não sei se você, o que você vai achar, eles colocaram track and field, né, que é atletismo, e tem alguns track and fields na lista, né, dos 60. E a modalidade do atletismo que eles julgaram a mais difícil é salto com vara, que eu não entendi.
Ou mais salto com vara parece que exige uma técnica absurda. Por exemplo, é muito mais difícil tu fazer salto com vara do que tu fazer high jump ou triple jump, né? O high jump que é só tu usar a impulsão do próprio corpo. Eu acho que qualquer esporte que tu vai ter. Tu tem que usar a vara para se impulsionar para cima do
Ah, mas
coisa,
não é
né?
tão
Então.
desgastante quanto o salto triplo ou salto em altura.
Ah, mas parece mais difícil, né? E ainda tem toda aquela questão de que a torcida não pode vaiar. Então
Ah,
também
é, né?
tem essa
Eu achei
preocupação.
sensacional aqui no Rio, cara. E pior que pertinho de casa eu não fui. Mas é, sei lá, eu notei aqui quais são os do atletismo que estão, deixa eu ver aqui. É, 16º salto com vara, 33º salto em altura, 34º salto triplo. 41º corridas longas, né, maratona e coisa de 10 mil metros e tal, e 48º arremesso de peso. Eu colocaria fácil corrida longa na primeira colocação, pelo desgaste e como é difícil treinar. Eu acho que, sei lá, eu tô achismo, né? Nunca pratiquei, nunca corri uma maratona e muito menos saltei com vara. Mas me parece, a gente tá falando tudo aqui quase tudo achismo, né? Então não é nada científico aqui esse segmento, mas eu acho que correr uma maratona é muito mais difícil do que salto com vara.
Ah, eu não sei, porque eu acho que a quantidade de atletas amadores que a gente vê correndo e concluindo uma maratona é muito maior do que, enfim.
Não, mas não uma maratona em 1 hora, em 1 hora e meia, né? Eu
Não,
esperava
sim, claro,
5 horas.
no nível competitivo, não, mas eu acho que é muito mais. Eu acho que para tu começar a treinar, assim, então se. Ah, eu quero virar um corredor, não sei se seria possível, claro, mas assim, se eu me preparar fisicamente, talvez daqui a 5 anos eu consiga correr correr uma maratona no nível um pouco melhor, assim, melhorando meu tempo. Agora, com salto com vara, eu acho que é um esporte que tu tem que começar desde quando você é criança e tal, porque parece ser uma técnica muito mais difícil. Eu acho que a técnica de ter o salto com vara, até por já usar outro equipamento, pra mim parece ser muito mais difícil do que tu ter uma maratona que você depende do próprio corpo, né? Pra mim, esses esportes que você tem que usar, pra mim, os esportes talvez mais fáceis sejam os que tu usa o próprio corpo. Sei lá,
Ah,
natação ou
eu vi.
qualquer coisa nesse sentido.
A gente tá encarando alguns critérios aqui bem diferentes, porque eu acho que eu levei mais em conta o desgaste no corpo. Eu acho que é maratona, o desgaste é maior. E ainda tem a dificuldade, né? Que se você não nascer no Quênia, você não vai conseguir
É.
ganhar nada, né? Então tem ainda essa dificuldade. Mas vamos falar de handball agora?
Ah, não, não sei. Nem mesmo faz handebol.
26ª colocação. E, sinceramente, eu não sei se. Acho que. Tem alguns esportes aqui que seja pescaria, sinuca, boliche. Aí tudo bem, pode colocar o handball na frente deles. Mas eu posso falar, talvez seja um pouco de implicância minha, porque. Vocês estão ligados Sierra Canyon, né? Que é aquele colégio lá de Los Angeles que tem os melhores times de basquete do high school. Tem o filho do LeBron, o filho do Dwayne Wade jogam lá atualmente e tal. E o colégio que eu estudava aqui no Rio, no meu ensino fundamental e ensino médio, era meio que o Sierra Canyon do handball. Então tinha um time de handball muito forte, que competia e tal, não sei o quê. E os jogadores de handball, Eu tinha um pouco de raiva dele, porque eu não gostava pessoalmente dele, mas ele era um negócio ridículo. É os caras no calor do Rio de Janeiro com o casaco da equipe do handball, né? Tipo, fevereiro, 11 horas da manhã, 40 graus e o cara de casaco. E... então eu criei uma antipatia pro handball. E outra coisa também, quando chegava aula de educação física, e aí a gente jogava, tinha, cada bimestre era um esporte, aí tinha um bimestre que era handball. Sinceramente, eu acho que você pegava os melhores atletas da turma, que não eram da equipe de handball, vários, a diferença não era grande. A diferença não era grande pros caras que eram do time. Então, eu acho que o handball, ele é um esporte coletivo que ele pega muito dos atletas, assim... Acho que você vem o basquete, pega os caras altos. Vem o vôlei, pega os caras altos que sobraram. Aí vem o futebol, pega os caras que têm ótima coordenação. Aí vai nisso. E o handball, ele seleciona mais pra baixo no draft. Então, eu, assim... Eu não acho que é um esporte tão difícil assim.
É, eu tava ouvindo... Tem um podcast... Agora não lembro qual podcast tava discutindo isso, mas... que ele estava discutindo se o LeBron seria o melhor jogador de handebol do planeta.
Seria,
e a resposta é possivelmente sim. É possivelmente sim. Então, o LeBron é um cara que, se ele quisesse começar a jogar handebol agora, ele e o Russell Westbrook montassem um time, é possível que eles tivessem bons resultados, né?
Com porque certeza. E não é tão difícil assim jogar handebol.
É, eu acho o handebol, ele tem regras bastante... Eu acho que ele não parece difícil. Eu já fiz aula, então... Acho que eu tenho um pouco...
Tem que quicar, dá espaço, quicar de novo...
É um pouco complicado isso, é uma dinâmica, só que assim, eu por já ser um pouco mais naturalmente atlético, eu tinha muito mais facilidade que outras pessoas.
Pô, mas... eu por ser um grande atleta?
Não, mas é, então, por exemplo, eu jogo... Eu acho que qualquer pessoa que joga flag comigo teria facilidade pra jogar handebol, por exemplo. Porque... Tipo, uma das coisas é, eu era rápido, tá, eu não sou muito forte, mas eu era muito ágil, então eu conseguia, eu tinha uma boa coordenação motora, então eu conseguia dar os três passos, eu conseguia dar o arremesso, apesar da minha mão ser um pouco pequena, mas eu acho que não é um esporte difícil, eu acho que é um esporte que o atleticismo, ele manda muito. É. E assim, eu acho que o handebol é... provavelmente o esporte mais violento que você vai jogar.
Muito
e
violento.
Isso inclui lutas também, porque, pelo amor de Deus... Inclusive, uma coisa que eu não gosto do handebol é que ele é um esporte que incentiva fazer falta.
É, então, porque não tem... Basicamente, você faz a falta, volta da linha ali pontilhada, não é?
Uhum, exato, volta da linha dos 9 metros.
É, e isso.
Pra tu fazer uma... Pra falta ser punida com... o tiro de 7 metros ou o jogador tomar 2 minutos, tem que assassinar o cara.
Eu já fui expulso num jogo de handball, num coletivo.
Se o cara tinha passado de você, você empurrou o cara por trás?
Não, mas foi questão disciplinar, porque, tipo, eu tava com a bola... Eu não... Acho que eu andei. Eu fiz algum tipo de andada, alguma coisa desse sentido. Sei que o juiz apitou falta. Aí eu fiquei puto e quiquei a bola muito forte no chão. Aí o juiz me expulsou. Aí ele falou assim, não, falta tem que largar a bola, que se não faz isso, o handball é expulso. Então eu tenho muita raiva de handball mesmo. E claro, a gente tá falando, os atletas profissionais de handball são grandes atletas e tal. A gente tá falando aqui das experiências que eu e o Rodrigo tivemos jogando. Eu joguei no colégio, em aula de educação física, o Rodrigo jogou, acho que, sei lá, competição universitária, sei lá. E assim, o Rodrigo falando agora, não, eu que sou atlético, ele é a mesma pessoa que ontem me mandou uma mensagem dizendo que tava morto porque subiu 9 andares de escada, né? Então,
ah, mas faz 4 meses que eu não faço um exercício.
Então é a pessoa super atlética. Você acha que se o LeBron ficar 3 meses sem fazer exercício, acha que ele vai ter dificuldade pra subir 9 andares?
Não, é, provavelmente não.
Ah, então. Isso é ser atlético. Então.
Mas a gente tá falando do melhor jogador de handebol do planeta, né?
É verdade. Quanto, assim, você pega faz um catacata ali da NBA e dá 2 semanas pra eles treinarem antes da Olimpíada. Você acha que eles pegam medalha?
Não, acho que medalha não, mas eu acho que eles não ficam em último.
É, eu acho que a diferença atlética seria bem grande. Vamos passar por mais alguns aqui, algum que te chama atenção. É difícil falar desses esportes de inverno, né? Eu acho que, por exemplo, bobsledding ou luge... Parece bem difícil e parece perigoso. Tá na 28ª colocação.
É verdade.
É verdade. A não ser que você chegue lá do Jamaica abaixo de zero, né? Mas.
É o limite do meu. Do meu conhecimento de bobsled e luge. Surf 23º. Não sei, não parece ser tão difícil. Pô, competir na praia, você vive na praia. E. Sei lá, tá no mar. Tudo bem, você corre o risco de levar uma mordida de um tubarão de vez em quando. Acontece aí no. Você vê as imagens, mas sei lá, eu acho. Deve ser meio chato treinar, porque pra conseguir a onda boa pra treinar e tal, deve ser um saco.
É, eu acho que o esporte depende muito do clima, né? Então, às vezes a gente tem várias vezes as competições são. São postergadas e tal. Eu sei que geralmente a galera, principalmente da. Que assiste a ESPN não curte, porque várias vezes o evento é adiado e dá bem na hora que começa o jogo de futebol americano, ninguém, então a gente vê bastante a galera reclamando do seu profissional.
Era um saco com o US Open, né, de tênis. Todo ano, a final do US Open era pra ser domingo, aí chovia, aí era pra segunda-feira, e aí perdia boa parte do Monday Night Football. Todo ano era esse mesmo inferno. Mas algum mais que te chamou a atenção por estar muito alto ou muito baixo?
Não, eu acho que não. Eu acho que esses esportes que a gente consegue praticar de maneira mais recreativa, pra mim são os mais fáceis. Né? Então, sinuca ou tênis de mesa, pra mim, por exemplo, são boliche, né? Tu já assistiu uma competição profissional de boliche?
Não.
É um saco, porque...
Só strike.
Strike. Aí o cara erra uma bola, daí perdeu. Porque ele fez um spare, né, que é tu fazer duas, quando faz em duas tentativas, mas é esse o nível, assim, tipo, um erro muito mínimo, então, enfim, não parece ser tão absurdo assim.
Eu joguei algumas vezes, porque tinha, né, uma, aliás, nem sei se tem mais, uma pista, não sei se fala pista, campo, arena de boliche no shopping aqui perto de casa, eu joguei algumas vezes, era péssimo, machucava meu dedo todo. Mas acho que a gente já ofendeu todos os esportes igualmente, né, Rodrigo?
Ah, sim, né? Acho que a gente conseguiu fazer bem esse papel.
Então a gente foi bem igualitário nesse ponto, ofendemos todos os esportes. Menos boxe, né, que a gente reconheceu. E até porque se a gente ofendesse boxe e a gente encontrasse um boxeador que ficou insatisfeito com nossos comentários, seria bem pior. Por que o handball o pessoal do handball vai jogar bola na nossa cara?
Ele vai te agarrar e fazer uma falta
Fazer uma falta e vai pra linha de 9 metros ali, de novo. Mas é isso, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação científica aqui nesse segmento e até a próxima.
Valeu, Gabriel, até a próxima.
Muito obrigado, Rodrigo, e muito obrigado a você, ouvinte. Lembrando, duas coisas pra lembrar. Primeiro, essa lista foi totalmente, não é nada científica, foi uma discussão divertida e brincadeira que eu e o Rodrigo fizemos. A gente não julga ser especialista em nenhum esporte. Quer dizer, não julga especialistas em todos os esportes. Mas espero que vocês tenham gostado. E o segundo aviso, não perca, terça-feira no blog, meu ranking dos 32 quarterbacks titulares na NFL entrando em 2020. Ponto importante. Pro Chicago Bears eu considerei o Nick Foles, porque acho muito difícil o Trubisky conseguir vencer essa batalha. Dos Dolphins eu considerei o Tua. Mas eu considerei o Tua porque eu acho que é mais divertido considerar o cara que foi a quinta escolha geral do último draft, que tem um potencial gigantesco. Apesar de eu achar que o Ryan Fitzpatrick tem mais chances de começar como titular por causa da lesão do Tua e pela off-season atípica que a gente está passando, mas aí eu considerei o Tua para os Dolphins e o Nick Foles para os Chicago Bears. Então é isso, podcast terça-feira à noite, quarta-feira de manhã vai estar disponível, possivelmente no YouTube você vai poder assistir o meu debate com o Caio. Então é isso, pessoal, até a próxima, tchau!